senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Portanto, desde as 9 horas estamos aqui, por isso temos este pequeno atraso. Este pequeno atraso já não é pequeno, são 20 minutos em relação à hora prevista. Temos mais duas audições e pedia a todos que fôssemos sucintos e objetivos e irei controlar minimamente os tempos. Reiniciamos os nossos trabalhos com a audição do representante do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, António Araújo, requerida pelo Partido Socialista, e da Ordem dos Enfermeiros, requerida pelo PSD, sobre denúncias a propósito da greve dos enfermeiros. Eu pediria, faríamos uma primeira ronda e uma segunda, se fosse necessário fazermos aqui, termos algum esclarecimento adicional. Começaríamos com as questões às duas ordens, como representante da Ordem da Região Norte e também à Ordem dos Enfermeiros, com também estando aqui ao mais alto nível. E por isso mesmo começávamos com a senhora Bastonária, da Ordem dos Enfermeiros. Começávamos com as questões e depois dividiríamos as respostas pelos nossos convidados. E por essa razão dava a palavra a, como são dois requerimentos, um do Partido Socialista e outro do PSD, que começávamos pelo PSD e dávamos 3 minutos para questões e dava a palavra à senhora deputada Ângela Guerra. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Gostava de cumprimentar naturalmente, em representação do Conselho Regional da Ordem dos Médicos, o Sr. António Araújo, e em representação da Ordem dos Enfermeiros, da Sra. Bastonária e a demais comitiva. É muito bom tê-los entre nós, naturalmente que não pelas melhores razões, mas gostamos muito que nestas circunstâncias possamos ser esclarecidos devidamente, e foi nesse mesmo sentido que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou estes requerimentos. Sabemos naturalmente que o SNS tem sofrido um agravamento no que diz respeito ao acesso aos cuidados de saúde, designadamente no que diz respeito aos tempos de cirurgias, como comprova, aliás, o aumento verificado nos respectivos tempos de espera. Isto foi, não somos nós só a dizê-lo, está evidenciado em documentos públicos, designadamente no relatório de acesso relativamente ao último ano disponível, 2017, em que o tempo médio de esperas para cirurgia se agrava de 2.9 meses em 2005 para 3.1 nos anos subsequentes. O que nos preocupa naturalmente é o claro prejuízo para os utentes, para as pessoas que têm mais dificuldade em aceder aos cuidados de saúde que precisam, mas naturalmente também os milhares de cirurgias que recentemente, nos últimos tempos, temos vindo a verificar que são adiadas e, portanto, naturalmente também em claro prejuízo para as pessoas, e isto na sequência também das recentes greves dos senhores enfermeiros. Independentemente da responsabilidade política do Governo, que naturalmente consideramos que existe, o agravamento desta situação, designadamente no que diz respeito à consequência ou às subsequentes consequências das promessas não cumpridas, que percebemos, recentemente levantam também dúvidas, e essas sim para nós são muito importantes de ver hoje aqui esclarecidas, que têm a ver com os termos em que a referida greve se está a processar. Para nós, PSD, o direito à greve é naturalmente um direito inalienável, e os enfermeiros que trabalham no SNS, sabemos bem, têm sido submetidos a condições de trabalho extremamente difíceis, e naturalmente que aquilo que pretendemos é um esclarecimento sobre se os cidadãos portugueses, e em particular os doentes, estão a ser os seus direitos devidamente salvaguardados. No final do ano passado, o Sr. Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos proferiu declarações a propósito desta greve, designadamente no que diz respeito à existência de piquetes de greve e que estariam a causar conflitos nas condições de exercício ao direito à greve e também, em simultâneo e por contraposição, nos direitos dos utentes. E, portanto, aquilo que nós gostávamos de ver para já esclarecido era, por parte da Ordem dos Médicos, se por algum momento ocorreu alguma situação, que Vossas Excelências tenham conhecimento, também para a Ordem dos Enfermeiros, onde tenha sido posta em causa, de forma ilegítima, algum direito dos utentes em razão da referida situação de greve. Também gostaríamos de saber se por alguma razão, alguma das ordens profissionais em questão, naturalmente que sabemos que têm poderes para zelar pelo cumprimento de normas legais e exercer também competências disciplinares sobre os seus membros, e se em algum momento exerceram essas mesmas competências disciplinares, na sequência daquilo que acabamos, do que sabemos, não é? Mas também se por alguma razão, não tendo exercido essas competências, porque entendiam que não são competentes relativamente às pessoas em causa, porque podem não ser membros das ordens respectivas, se comunicaram às entidades, ao IGAS ou ao Ministério Público, algum facto que configurasse alguma situação de ilegalidade na sequência dessas mesmas greves. Para já é só.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra ao senhor deputado Luís Soares, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar todos os representantes das instituições e agradecer a disponibilidade para cá vir e começar por fazer uma nota que me parece que é importante, porque, aliás, uma mentira dita muitas vezes pode pensar-se que é verdade. O relatório da ACSS o que diz é precisamente o contrário do que o PSD coloca no requerimento que sustenta esta audição. O que o relatório da ACSS diz é, desde logo, o aumento do acesso, o aumento do movimento assistencial, o aumento da procura. É o que diz, senhora deputada. Eu não sei, de facto, onde é que conseguem ir buscar esses dados. O que diz é isso no relatório, mas podemos ver os dois.
Senhores deputados, deixa concluir o senhor deputado Luís Soares.
Portanto, é importante que se diga, de facto, que o relatório da ACSS, o que diz precisamente é o contrário. E sobre os tempos médios de espera, é preciso dizer que a expectativa de quando se aumenta a procura e quando se aumenta a assistência, eventualmente poderia ser precisamente isso, o aumento do tempo médio. Mas o que o relatório diz é precisamente o contrário. Eu sei que vocês gostariam que fosse nesse sentido. Aliás, foi nesse sentido que vocês caminharam entre 2011 e 2015. Mas aquilo que o Governo fez nestes últimos 3 anos foi precisamente isso. E o que diz é, no caso das cirurgias, que é os dados que trazem, é que no que diz respeito a movimentos assistenciais prioritários e muito prioritários, o tempo médio de espera diminuiu. E isso é que vos custa. Eu queria fazer sobre os dois representantes que agora estamos a ouvir algumas perguntas que me parecem importantes. O senhor representante da Ordem dos Médicos, referindo-se àquilo que foi a greve cirúrgica que se verificou no final do mês de 2018, relatou que tinham sido chegadas à Ordem dos Médicos um conjunto de denúncias de utentes, cidadãos e famílias. Eu gostava de saber que tipo de denúncias é que chegaram e se essas denúncias configuram efetivamente situações de ilegalidade. Diz também que se verificaram comportamentos dos piquetes, creio que dos piquetes, não sei se outras situações, que potencialmente configuram ilegalidades. E eu gostava de saber se, de facto, esses piquetes violaram os serviços mínimos que foram decretados em função do pré-aviso de greve e se a violação a ter existido contribuiu para prejudicar aquilo que são os direitos dos utentes. Relativamente à senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, li com atenção o comunicado que foi emitido por ocasião da greve e a senhora bastonária fala-nos ou escreve-nos dizendo que entende que há uma ação concertada para descredibilizar a classe dos enfermeiros. E que o que o Partido Socialista gostaria de saber é se, ou melhor, é quem são, na opinião da senhora bastonária, os responsáveis, os protagonistas, os rostos que de forma concertada pretendem descredibilizar a classe. E para início de audição era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. António Arujo e a secção regional norte da Ordem dos Médicos, a Sra. Enfermeira Ana Rita Cavaco e restantes membros da Ordem dos Enfermeiros. Permitam-me que diga assim só por poupança de tempo, cumprimentá-los a todas e a todos e agradecer a presença aqui. Muitas das questões que teríamos para colocar sobre este assunto foram colocadas já por intervenções anteriores, mas assim gostaria de sublinhar uma ou outra, indo muito diretamente ao assunto, sobre os efeitos da chamada greve cirúrgica, que todas e todos nós conhecemos. O Dr. António Araújo disse no final do ano passado, ou denunciou a existência de piquetes à entrada de blocos operatórios com o objetivo de adiar cirurgias, e gostava de lhe perguntar se desta constatação, se destas denúncias da existência deste tipo de piquetes, constatou que eles traduziam algum tipo de coação para com outros profissionais, por exemplo, ou se implicavam uma violação também dos serviços mínimos. Porque depois o Dr. António Araújo disse, que muitas destas ações que visavam ou que tinham como objetivo adiar as cirurgias colocavam em causa, e passo a citar, a indicação clínica de urgência. Isto é grave, porque isto claramente viola serviços mínimos e isto, enfim, é grave do ponto de vista assistencial, do ponto de vista deontológico, certamente. E, portanto, gostava de perguntar se nos poderia pormenorizar ou dar exemplos para consubstanciar estas declarações que teve no final do ano passado. Sobre a ordem dos enfermeiros e sobre o mesmo assunto da chamada greve cirúrgica, ouvimos a senhora bastonária admitir num primeiro momento a possibilidade de aumento de mortes evitáveis, desdizendo depois no futuro, mas num primeiro momento admitindo isso, que escreveu ou terá escrito uma carta ao seu primeiro-ministro, onde, e passo a citar, falava, e agora sim passo a citar, de uma catástrofe e uma calamidade sem limites. E, portanto, gostava também de lhe perguntar, se mantém as afirmações em que haveria a possibilidade de este tipo de manifestação poder ter aumentado ou poder vir a aumentar, visto que há uma perspectiva de um remake desta greve cirúrgica, poder vir a aumentar as mortes evitáveis em contexto hospitalar. E o que falava, e porque falava de uma catástrofe e uma calamidade sem limites. Muito rapidamente, em 15 segundos, só para dizer, Sr. Presidente, que nós consideramos que há muitas reivindicações por parte dos profissionais de enfermagem que no seu conteúdo são mais do que justas e que acreditamos até que do ponto de vista de descongelamento e de progressão de carreiras há aqui uma clarificação que é necessário fazer. Não se pode apagar tempo para trás por causa de quando transitaram para os 1.201 euros. Não é uma valorização, não foi uma progressão e, portanto, acreditamos que estão a ser apagados anos de carreira que não deveriam estar a ser apagados e que é preciso repor esses anos de carreira. Acreditamos que é preciso valorizar a carreira de enfermagem, mas preocupa-nos algumas formas que podem estar a trazer perigo para os utentes. E é isso que nós gostávamos de saber aqui, se estas formas, nomeadamente da chamada greve cirúrgica, está a traduzir-se em perigo real para os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, cumprimentar a delegação da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros, agradecer a vossa presença aqui e os esclarecimentos que nos queiram dar. O CDS tem bem claro que, do nosso ponto de vista e face à realidade, o que nós temos assistido é um conjunto de greves na saúde que não eram conhecidos e, portanto, traduzindo uma insatisfação alargada de vários grupos de profissionais que têm ao longo de vários anos e, portanto, não num impulso, não numa imponderação, chamada a atenção para as condições em que trabalham e para as condições em que atendem os portugueses que recorrem aos serviços de saúde. Têm também sido confrontados com uma alargada incapacidade de resposta por parte do Governo, que tem reiteradas vezes, isso é factual, perdoem-me a expressão, empurrado com a barriga e feito propostas que depois não cumpre e, portanto, concorre para este agravamento deste clima de insatisfação profissional e, portanto, face a este clima de descontentamento baseado em factos de degradação da prestação dos cuidados de saúde e das condições de trabalho, face à incapacidade de resposta do Governo e à sua reiterada incapacidade negocial, que o CDS já teve a oportunidade de várias vezes denunciar, o que nós depois temos é uma desvalorização sucessiva, que nós não fazemos, uma desvalorização sucessiva e sistemática destes problemas, que, em nosso entender, e também já o dissemos, revela insensibilidade social perigosíssima e mais revela, e às vezes até dizendo que são questões de dar cá aquela palha, para nós a saúde dos nossos concidadãos não são questões de dar cá aquela palha e, obviamente, respeitando, como todos os portugueses devem fazer, o direito à greve, respeitamos também e temos como valor central a preservação da qualidade dos cuidados de saúde. Portanto, já basta aquilo que a capacidade de resposta governamental está a contribuir para o agravamento da saúde dos portugueses. Entendemos que tem que haver uma harmonização, seguramente difícil, mas acreditamos que essa preocupação preside, tem que haver uma harmonização, dizia eu, do direito à greve com o garante da prestação dos bons cuidados de saúde aos portugueses. Para nós é também um pressuposto que na saúde se trabalhe em equipa e que os diferentes grupos profissionais, no respeito da sua autonomia, concorrem, obviamente, para com diferentes definições de papéis e de cuidados concorrem para o bem-estar da saúde dos seus concidadãos e nessa medida, e já aqui várias questões foram colocadas, nós o que queríamos perguntar era se relativamente a estas questões das greves e por declarações da Senhora Ministra da Saúde sobre a questão do reagendamento, e eu faço questão de lembrar que se está a gerar uma confusão que convém ser clarificada e esta é uma oportunidade. Está dito que o reagendamento das cirurgias canceladas será até abril. Eu pergunto se a execução é garantida até abril, porque tenho algumas dificuldades e como Obrigado. Tivemos a oportunidade até de questionar o Sr. Ministro, Primeiro-Ministro, sobre esta matéria, portanto, uma coisa é o reagendamento e eu gostava que me confirmassem se ele será feito até abril. Depois, se a efetivação das ditas cirurgias será efetivamente garantida até abril e mais, se o Estado, no vosso entender, tem condições de as garantir ou se terá que recorrer a outros parceiros. Aqui está, mais uma vez, no pressuposto de que não prejudica a saúde dos portugueses. Muito obrigada.
Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Presidente do Conselho Regional do Norte, da Ordem dos Médicos, e também a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros e demais equipa que a acompanha. Gostávamos de começar por dizer que é inegável a importância que os enfermeiros têm no Serviço Nacional de Saúde e na prestação de cuidados de saúde atempadamente e de qualidade. Isso, de facto, todos nós e o PCP reconhece e de facto, esse reconhecimento não tem sido traduzido numa devida valorização dos próprios profissionais, quer nas questões da carreira, quer na questão das progressões e da aplicação das progressões e nesse sentido, evidentemente que reconhecemos que são justas as reivindicações que os enfermeiros o fazem. Sucede que as lutas, as lutas e, a greve, e as greves que os profissionais de saúde têm feito e ao longo dos anos, e são muitas, não é de agora que os enfermeiros fazem greves ou iniciaram formas de luta. Sucede é que sempre tiveram todos os profissionais de saúde, e no caso em apreço, os enfermeiros, sempre souberam conciliar o direito à greve, à luta pelas reivindicações, com os direitos dos utentes, porque efetivamente tiveram sempre essa preocupação. Nesse aspecto, as afirmações do professor António Araújo podem parecer que este princípio, que sempre foi salvaguardado, que foi inclusive valorizado pelos utentes, porque havia efetivamente uma sintonia, uma aceitação por parte dos utentes das justas reivindicações dos profissionais, e designadamente dos de enfermagem, porque havia esta conciliação entre o direito à greve e o direito dos seus utentes, que pode não estar a ser efetivamente cumprido. E, portanto, aquilo que solicitávamos ao Sr. Professor António Araújo era se nos podia aqui efetivamente clarificar as informações que foram tornadas públicas, que nos pudesse dar indicação de situações ocorridas em concreto, em que, efetivamente, como disse, houve situações de emergência graves que necessitavam de ter uma intervenção e que foram protoladas, ou, não sei, pergunto-lhe, algumas até não ocorreram por causa destas iniciativas. À senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, reitero o que já aqui foi colocado, e no sentido de que se mantém as afirmações que o disse, se reitera naquilo que foi tornado público, nós não tivemos acesso à carta, mas naquilo que foi tornado público relativamente à carta que terá enviado ao Sr. Primeiro-Ministro, esta situação de catástrofe. E também, relativamente a estas situações que foram relatadas pelo Conselho Regional do Norte, se tem algum conhecimento disso e efetivamente que ações foram tomadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra às duas ordens, começando pelo Dr. António Araújo e depois para a Dra. Ana Rita Cavaco, dando 10 minutos a cada uma das ordens, e depois para termos a hipótese de fazer uma segunda ronda, se for o caso disso, senão depois teremos mais tempo para podermos aqui, nesta gestão, termos tempo para esclarecer tudo o que houver a esclarecer com os senhores deputados. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Bom dia a todos. Deixem-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. José Matos Rosa e, na pessoa dele, cumprimentar todos os senhores deputados e agradecer-lhes o convite que me fizeram para estar aqui presente. Cumprimentar também a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros e restantes colaboradores. E eu ia começar por tentar esclarecer de uma forma global todas as questões que me foram colocadas. É evidente que o que está aqui em causa não é a importância dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, que essa é inegável, são imprescindíveis para o bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. É inegável também que o que está aqui em causa não é o direito à greve, que o têm, que é uma greve que se calhar é uma greve justa, porque tem reivindicações há muitos anos, e, portanto, que não são atendidas, e, portanto, não está aqui em causa as aspirações que eles têm e o direito que eles têm a fazer essa greve. Só que esta greve é uma greve particular, e é particular num aspecto, ou melhor, em dois aspectos fundamentais, que é a questão do tempo. É uma greve longa no tempo, e é a questão de quais os serviços que são afetados por essa greve, nomeadamente a questão do bloco operatório. E é esta particularidade que deveria ter sido atendida, ou estas particularidades que deveriam ter sido atendidas na determinação dos serviços mínimos, e que não foram. Os serviços mínimos que foram acordados são serviços mínimos acordados para qualquer uma greve normal que dure uma semana e que tenha um impacto relativamente pequeno na saúde dos doentes. E o que é o busilis da questão? Porque há realmente serviços mínimos que todos nós entendemos que são urgentes. E dou-vos vários exemplos porque me pediram para dar vários exemplos. Um doente que entra num serviço de urgência com um abdómen agudo, com uma situação urgente a nível abdominal, é evidente que ninguém tem dúvidas que esse doente tem que ser operado de urgência. Um doente oncológico também está assegurado nos serviços mínimos, porque toda a gente compreende que esse doente tem que ser operado no mais curto espaço de tempo, na maior parte dos casos. Agora, há toda uma outra série de situações, em concreto, que não estão nos serviços mínimos e que lesam aquilo que os senhores deputados falavam dos direitos dos doentes. E eu dou-vos casos concretos também. Imaginem uma senhora que entrou durante a noite, ou no início da noite, que foi atacada por um cão com esfacelo de parte do ombro esquerdo. Não havia cirurgia plástica, essa senhora foi internada para ser intervencionada no dia seguinte de manhã. Quando chegou ao bloco, já vinha do internamento, não era da urgência, não era uma situação urgente. E, portanto, esta senhora foi protelada a sua intervenção. Dou-vos outro exemplo. A maior parte das fraturas do colo de fémur, quando entram na urgência, são pessoas idosas que necessitam de estabilização clínica e são internados nos serviços para estabilização clínica. E, normalmente, as fraturas de colo de fémur são operadas 3, 4, 5 dias depois. Mas se forem operadas 15 dias depois, o risco desses idosos contraírem infecções respiratórias é muito grande e de poderem pôr em causa a saúde ou a vida deles. E estas são situações em concreto que não estão contempladas nos serviços mínimos e que são urgentes, que são importantes ser operados porque põem em causa a saúde dos cidadãos e, neste caso, dos doentes. E foi por isso que, tendo tomado nota disso, tomámos a posição que tomámos e as declarações foram pesadas nesse sentido. E isto porque, efetivamente, havia piquetes de greve à entrada dos blocos operatórios e há múltiplos testemunhos, que não da ordem dos médicos, mas também da parte dos senhores enfermeiros, da parte, por exemplo, do diretor do bloco operatório, que confirmam isso. Piquetes esses que têm direito a lá estar, como é evidente, mas que colocavam em causa a indicação urgente e a entrada dos doentes no bloco operatório. E com isto, como é lógico, não só protelaram algumas cirurgias, com pena minha e com certeza prejuízo da saúde dos doentes, mas colocavam em causa a indicação urgente colocada pelo médico e, havendo pessoas estranhas à instituição, que consultavam os diários clínicos, colocavam em causa o segredo profissional. E foi com isso, e foi por isso, que nós viemos alertar os decisores políticos desta situação. Chamo a atenção que, tanto assim é que Senhora Enfermeira Lúcia Leite, da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros, no dia 30 de novembro, reconheceu, e cito, os piquetes de greve estão a dar apoio aos colegas na decisão de se efetivamente devem ou não aceitar os doentes. Nós temos sempre pressão para aceitar doentes que são classificados com coisas urgentes que nunca são urgentes. E temos depois, como é evidente, cartas de de doentes que nos chegaram e que, se me derem licença, eu passaria a ler, não lendo o nome das pessoas envolvidas. Excelentíssimo Sr. Doutor, o meu nome é... e sou casada com um doente que aguarda cirurgia da sua especialidade. O motivo que me faz enviar este e-mail é a situação clínica do meu marido. O João é um homem de 41 anos, pai de 3 filhos, que neste momento tem um tubo na bexiga porque está desesperadamente à espera de um transplante de uretra. Transplante esse que se iria realizar no próximo dia 21, mas que, pelo que vemos em relação à greve dos enfermeiros, muito dificilmente se realizará. O meu marido é um lutador. No entanto, o não tão menino na altura, neste momento está com um tubo na barriga a urinar para um saco porque tem a uretra totalmente tapada. Toma antibióticos de 2 em 2 semanas porque nunca consegue combater uma infecção. O lutador da altura está neste momento numa cama a tentar que os filhos não vejam a situação dele para que continue a ser o mesmo pai trabalhador e excelente chefe de família a que os meninos estão habituados. Sei que o doutor não pode impedir uma greve. Sei que o doutor não pode pegar no meu marido e operá-lo sozinho. Mas sei que o doutor consegue tratar do caso do meu marido com a urgência que ele merece. E são casos assim que nos chegaram e que nos levaram a tomar a posição de alertar as pessoas de que os serviços mínimos que foram negociados são bons para uma greve, e tomem esta palavra, entre aspas, normal, mas que deveriam ser repensados para esta greve, que é uma greve especial. E com isto, não sei se respondi a quase tudo. Relativamente à questão que foi colocada pela senhora deputada Galriça Neto, relativamente ao reagendamento / execução das cirurgias até abril, é evidente que nós não conseguimos responder, nem temos que responder a essa pergunta, porque quem terá que responder será com certeza a tutela. E é ela que lhe compete a resolução deste problema. E fico à disposição para algum esclarecimento mais.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dava agora a palavra, por 10 minutos também, à Sra. Bastonária. Tem a palavra da Ordem dos Enfermeiros, que tem a palavra de Sra. Bastonária.
Bom dia a todos. Muito obrigada por esta oportunidade. É sempre um gosto estar convosco. Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, eu, respondendo por ordem às intervenções que foram sendo feitas dos grupos parlamentares, queria, relativamente àquilo que a Sra. Deputada Ângela, do PSD, e o Sr. Deputado Luís Soares, do PS, referiram relativamente aos números das cirurgias, eu, francamente, prefiro entidades mais independentes que a CSS, porque é um organismo tutelado, e, portanto, gosto mais dos relatórios do Tribunal de Contas. E para que não haja dúvidas, porque isto é factual, o último relatório do Tribunal de Contas relativamente às cirurgias diz-nos que morreram mais de 2 mil pessoas em lista de espera cirúrgica e que houve manipulação de dados de listas de espera por parte da tutela, o que motivou, porque é a nossa obrigação de ordem profissional, motivou a que eu escrevesse uma carta. E há quem diga que isto é ser queixinhas, eu chamo-lhe exercer aquilo que é o meu lugar. Assim todos fizéssemos e as coisas corriam melhor, uma carta à Sra. Procuradora-Geral da República para que, se houve mortes em lista de espera de pessoas, são vidas, são pessoas que estão aqui, e efetivamente isto tem que ser investigado. Mas, se houve manipulação dos dados em lista de espera, e já vamos a alguns casos concretos que eu trouxe aqui, porque acho que, de facto, mais do que a greve cirúrgica, Portugal precisa muito de discutir a questão das listas de espera. Porque é inadmissível que, por exemplo, no Norte se espere 100 dias para uma cirurgia vascular. E isto não tem nada a ver com a greve cirúrgica dos enfermeiros. E se formos para as consultas de especialidade, as primeiras consultas, temos aqui números perfeitamente assustadores, como 1.793 dias para uma consulta de urologia, 1.307 dias para uma consulta de cardiologia, 871 dias para uma consulta de pneumologia, 783 para estomatologia, 251 para cardiologia no Hospital de Santa Maria, que é um hospital central. E, portanto, eu acho que precisamos de fazer, de facto, esta discussão rapidamente. E, passando a fase dos números e de uma entidade independente, que é o Tribunal de Contas, eu queria dizer-vos que a Ordem dos Enfermeiros não recebeu uma única denúncia relativamente àquilo que o Dr. António Araújo disse, portanto, da parte da Secção Regional do Norte, ou da parte da Ordem dos Médicos como um todo, ou da parte dos senhores presidentes dos conselhos de administração afetados, dos hospitais afetados pela greve. A Ordem não recebeu uma única denúncia, nem para exercer poder disciplinar, nem para não exercer, portanto, não recebeu o ponto. Mas teve a preocupação de se reunir e falar várias vezes com os enfermeiros diretores dos hospitais onde decorria a greve. E, portanto, aquilo que nós apuramos é que não tinha havido incidentes desta natureza, como o Dr. António Araújo refere. É evidente que há uma tensão, porque a greve, eu não venho aqui dizer que não prejudica as pessoas, é evidente que prejudica, mas não ao ponto de colocar em causa a vida delas. E já agora clarificar que aquilo que eu disse e mantenho é que todos os dias há mortes evitáveis no Serviço Nacional de Saúde, desde logo por falta de enfermeiros, desde logo por salas operatórias encerradas por falta de enfermeiros, porque isto são dados internacionais, não é a Ordem dos Enfermeiros que se lembrou de dizer. Nós temos dos rácios mais baixos de enfermeiros por 1000 habitantes dos países da OCDE. A média dos países da OCDE é 9.3 enfermeiros por 1000 habitantes. Eu já disse isto aqui muitas vezes, mas não me vou cansar de dizer. E a média só do SNS é 4.3, oscila entre os 4.2 e 4.3 enfermeiros por 1000 habitantes. E, portanto, todos os estudos internacionais também dos últimos anos nos revelam que, por cada doente a mais, há uma taxa de mortalidade dentro dos hospitais que sobe, aumenta em 7%. E, portanto, se sobe a taxa de mortalidade, é evidente que estamos a falar da vida das pessoas e é evidente que há, todos os dias, infelizmente, mortes evitáveis no Serviço Nacional de Saúde e que não deveria haver. Relativamente à violação dos serviços mínimos ou não, a informação que nós temos por parte dos conselhos de administração dos hospitais, e penso que são as melhores pessoas e quem está em condições de dizer o que é que aconteceu dentro dos hospitais, neste caso até nem é a Ordem dos Enfermeiros nem a Ordem dos Médicos, são os conselhos de administração onde decorreu esta greve, e a informação que nós temos da parte deles é que não houve violação dos serviços mínimos. Já agora também dizer que esta não é, é uma greve decretada pelos sindicatos, evidentemente, as ordens profissionais não têm aqui qualquer competência, mas se houvesse uma violação deontológica, ética, e nós procurámos saber, junto dos conselhos de administração, e poder-se-ia dar o caso de não termos sabido e ter-nos chegado alguma denúncia, mas como já disse, não chegou, e aí teríamos agido, mas fomos proativos e procurámos saber, e de facto a informação que temos é que não houve violação dos serviços mínimos. E havendo serviços mínimos decretados, eu também quero acreditar, e acho que aqui ninguém põe isso em causa, o bom senso dos juízes do Tribunal Arbitral que decretaram os serviços mínimos para esta greve, mas isso eu penso que serão talvez mais questões para os sindicatos do que propriamente para as ordens profissionais. Por isso, relativamente à questão das prioridades de urgência, elas são definidas pelos médicos, e a pergunta que nós fizemos aos conselhos de administração é se tinha havido problemas nessa definição de prioridades com os piquetes de greve, e a resposta foi que não. Mas os senhores enfermeiros diretores das instituições afetadas pela greve garantiram-nos que os enfermeiros foram muito mais além dos serviços mínimos e permitiram que se abrissem salas operatórias para além daquilo que eram os serviços mínimos, precisamente para dar resposta a situações que pudessem eventualmente não estar lá enquadradas. Eu enviei isto agora para o senhor deputado Moisés Ferreira e a senhora deputada Carla Cruz. Eu dei conhecimento da carta que escrevi ao senhor primeiro-ministro a todos os grupos parlamentares. Estou a estranhar não terem tido acesso, porque nós enviámos para toda a gente, até porque era para ser uma carta pública e divulgámos pela comunicação social. E mantenho que o adiamento de 10 mil cirurgias é de facto uma catástrofe. E é uma catástrofe, sobretudo, quando nós estamos a lidar com uma negociação que não é uma negociação. Vamos lá ver, uma negociação não é as pessoas sentarem-se à mesa, é objetivamente haver uma proposta dos sindicatos e o governo apresentar uma contraproposta. E durante mais de um ano e meio, efetivamente, isso não aconteceu. Reuniram-se em reuniões estéreis, em que não houve nenhuma contraproposta e começou a haver uma negociação efetiva, infelizmente, e é isso que nós lamentamos profundamente, a partir do momento em que se iniciou a greve cirúrgica. E a partir do momento em que aconteceu o adiamento de 10 mil cirurgias, passámos do nem pensar os enfermeiros terem uma categoria de enfermeiro especialista para agora já podem ter uma categoria de um enfermeiro especialista. E isto é que é uma catástrofe. Isto é que é brincar com a vida das pessoas, porque há aqui, efetivamente, uma responsabilidade por parte do Governo, ou então não teria a Ordem dos Enfermeiros escrito ao Sr. Primeiro-Ministro. Porque, efetivamente, e relativamente à questão do agendamento, eu disse e volto a dizer, não sabemos quando é que estas cirurgias poderão ser reagendadas e, portanto, é evidente que isso lesa as pessoas. Relativamente aos exemplos que eu trago aqui, e já agora antes disso, só uma palavra para a deputada Isabel Galriça Neto, relativamente à instabilidade que se vive na saúde e ao perigo que isso nos traz, e é absolutamente verdade. E eu insisto que perigoso, muito perigoso, é continuar a ter um enfermeiro para 40 doentes. É deixar os enfermeiros trabalharem mais de 12 horas por dia seguidos. Não é que eles queiram, é porque não há enfermeiros. Muitas vezes sem almoçar ou almoçarem às 5 da tarde. Isto é perigosíssimo. E continuamos a querer discutir coisas para desviar as atenções daquilo que é o essencial, porque a Ordem dos Enfermeiros não está ao serviço de ninguém. Ao contrário, eventualmente, outras pessoas produzem declarações estando ao serviço de alguém. E já agora, respondendo ao Sr. Deputado Luís Soares, creio que não me enganei no nome do PS, há uma posição concertada, ou não é um comunicado da Ordem, são declarações públicas minhas, não é a questão de haver uma posição concertada, não foi isso que eu disse, há um preconceito relativamente aos enfermeiros. É uma questão social que já foi imensamente debatida, mas já agora dizer-lhe, Sr. Deputado, que era mais útil nós conseguirmos todos entrar num acordo relativamente àquilo que se pode dar ou não dar ao SNS, dar ou não dar aos senhores enfermeiros, em vez de chamar aqui os enfermeiros do movimento da greve cirúrgica, em reuniões realizadas na Assembleia com a presença do Sr. Deputado e do Sr. Deputado António Salles, mais a Sra. Ministra da Saúde, para lhes perguntar se a bastonária está por trás da greve cirúrgica. Portanto, eu hoje estou aqui e tenho a oportunidade, não estou porque os meus colegas não são mentirosos. E, portanto, são pessoas que trabalham todos os dias com muito esforço, fazem muitas horas, vieram fazer uma viagem até Lisboa convencidos que lhes iam dizer alguma coisa relativamente às negociações, porque são pessoas que acreditam ainda no sistema e que eu gostava que eles continuassem a acreditar. E acho que é útil os senhores deputados fazerem esse papel, palavra de honra que acho, se traduzir naquilo que nós depois podemos obter para o bem comum, para o bem de todos nós. Não sei muito bem onde é que fica a questão da separação de poderes, por haver aqui uma reunião com deputados do Partido Socialista e a Sra. Ministra da Saúde, mas isso é para vocês avaliarem. Mas, concluindo, queria-vos dizer que o Hospital Egas Muniz, em Lisboa, tem uma sala operatória encerrada desde 27 de julho por falta de enfermeiros. O Hospital de Chaves, dos 3 anestesistas, um reformou-se, outro está de baixa e, portanto, há apenas um a trabalhar, o que tem levado ao encerramento de salas operatórias e cancelamento de cirurgias todos os dias, não tem nada a ver com a greve cirúrgica. Hospital de São João, houve um congresso de oftalmologia em plena greve cirúrgica de 5 a 8 de dezembro e foram desmarcadas todas as cirurgias que havia para esse dia, já não interessava se eram urgentes ou não, porque aí já não há esse perigo. O Hospital Garcia de Horta, desde outubro, devido à falta de anestesia, está a realizar menos de 250 cirurgias por mês, o que corresponde a uma quebra de quase 50% da atividade cirúrgica. A maternidade de Alfredo da Costa, toda a gente viu, também teve grávidas transferidas por falta de anestesistas. E vamos àquilo que nos interessa no pós-greve cirúrgica. No dia 11 de janeiro, no Hospital de São João, não foram agendados esses doentes para uma das salas operatórias de ortopedia, que tinha enfermeiros escalados para trabalhar nesse dia, mas preferiram agendar esses doentes de ortopedia para produção adicional, a partir das 20 horas, que é o chamado SIGIC. Estas questões é que têm que ser discutidas com muita seriedade, porque neste mesmo dia, se havia doentes com gravidade para ser operada, gostava de saber porque é que foram operados as cirurgias de obesidade. Então não havia doentes com gravidade para serem operados? Onde é que eles estão? Porque é que foram marcados em cirurgia adicional? Porque é que não usaram o horário normal dos blocos operatórios? E no dia 14 de janeiro, portanto há dois dias, com uma sala operatória vaga no São João e enfermeiros disponíveis, não houve cirurgias marcadas durante toda a tarde, porque preferiram marcar uma cirurgia oncológica da mama para produção adicional. Vamos ser sérios e discutir estas questões, que estas questões é que importam. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Bastonária. Dava agora 2 minutos a cada grupo parlamentar e depois 5 minutos a cada uma das ordens. Tem a palavra a Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Teremos de ser rigorosos, porque senão assim conseguimos cumprir os tempos. Caso contrário, não conseguimos.
Com certeza, Sr. Presidente, tentarei ser o mais rigorosa possível. Gostava, em primeiro lugar, naturalmente, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, de agradecer as vossas respostas e dizer, a título de questão prévia, que eu sugeri ao Sr. Deputado do PS que fosse ler a página 251 do relatório de acesso, que é de lá que eu retiro, naturalmente, que as cirurgias prioritárias desceram de 2016 por comparação com 2017, mas também temos que comparar com 2015, porque aquilo que os senhores fazem é dizer que estamos melhor porque passamos de mal para medíocre. Eu imagino que seja isso que o Sr. Deputado queria dizer. E relativamente às percentagens de inscritos dos tempos médios de espera em cirurgia, de 2011 tínhamos 15,8% e 2017, veja lá, 14,5%. Sendo certo que em 2015 tínhamos 12, Sr. Deputado. Não sou eu a inventar, está na página 251, que lhe agradeço que leia, e não diga que o PSD vem para aqui inventar dados e números que não estão no relatório de acesso. Se não tiver essa vontade de relatório de acesso, é chato, de facto, para o Partido Socialista, ou eu aconselho-lhe a ler o relatório do Tribunal de Contas que a senhora Bastonária aqui mencionou, que eu acho que também lhe faria bem, que mais não seja a isso. Ó, Sr. Deputado, porque sim, porque está escrito e não fui eu que inventei. Não inventei, está na página 251, sugiro-lhe que vá ler. E agora, Sr. Presidente, se me é permitido, gostava de questionar novamente...
Tem 40 segundos.
Sim, senhor. O senhor doutor representante da Ordem dos Médicos, no sentido de, relativamente a tudo o que nos disse, naturalmente que nos deixou muito preocupados, a mim naturalmente que me deixa preocupado. Eu acho é que, havendo consulta diários clínicos que colocam em causa o segredo profissional e alterações de indicações de urgência para algumas cirurgias, eu entendo que naturalmente tinha que haver aqui alguma participação às entidades competentes para averiguar estas questões. E eu não percebi, pelas declarações do Sr. que haja, que tenha havido efetivamente alguma queixa ou alguma denúncia à IGAS ou ao Ministério Público, que eu acho que isso é inultrapassável quando chega ao conhecimento de Vossas Excelências situações desta natureza. E já agora questionava também se defende ou não que em circunstância alguma os médicos poderão fazer greve alguma vez a cirurgias em bloco operatório. Porque se é para uns, tem que ser para outros também. Naturalmente que há uma coisa que nos preocupa em absoluto. É, sim ou não, estão a ser postos em causa os direitos dos doentes. Independentemente de todas as salvaguardas que a senhora Bastonária aqui nos deixou, o que é, sabemos perfeitamente que sentar à mesa não é negociar, sabemos que o direito à greve é um direito inalienável, mas também sabemos naturalmente que há muitas pessoas a sofrer e estas 10 mil cirurgias atrasadas não são admissíveis. Seja de quem seja a responsabilidade, as pessoas é que estão a sofrer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do
muito
Partido
obrigado,
Socialista.
Sr. Presidente. Eu queria começar precisamente por lamento, porque tenho que informar a senhora Bastonária que sempre morreram pessoas no Serviço Nacional de Saúde, morrem pessoas no Serviço Nacional de Saúde e continuarão a morrer. E nós temos duas opções: olhar para o lado mau, que infelizmente acontece diariamente em todos os hospitais, de Monção a Faro, passando pelas ilhas, ou olhar para o que acontece de bom. E eu sei que para alguns, a palavra é esta, o termo é este, gostam mais de olhar para o lado negro. Já cá tive de dizer isto nesta comissão. A quem é que interessa olhar mais para o lado negro do que para o lado positivo, para o lado bom do que se passa no Serviço Nacional de Saúde. E porquê? Que agenda é esta? Porque nós ainda ontem tivemos no hospital da Dona Estefânia, eu tenho tido a oportunidade de visitar hospitais, principalmente no Norte, os senhores enfermeiros diretores, aquilo que nos dizem é que os cidadãos podem, devem confiar no Serviço Nacional de Saúde. E é esse o desafio que eu gostava de dizer à senhora bastonária. Os cidadãos podem ou não podem confiar no trabalho que os senhores enfermeiros fazem no dia-a-dia no Serviço Nacional de Saúde. Podem ou não podem. Mas eu percebi bem o termo. Gostam mais. A questão da senhora bastonária é mesmo isso. É o preferencial. O gosta mais. E eu queria lhe dizer à senhora bastonária, com toda a lisura, perguntar-lhe. Quem é que defende, quem é que descredibiliza mais o Serviço Nacional de Saúde? É quem investe, como neste governo investiu nos últimos 3 anos, nos funcionários, nos enfermeiros, nos funcionários do Serviço Nacional de Saúde? 35 horas para todos, suplemento remuneratório, reposição das horas extraordinárias, de qualidade, reconhecimento da categoria de especialista, ou foi quem esteve daquele lado da bancada, precisamente, a roubar os direitos dos enfermeiros? Vamos falar do rácio, vamos falar dos rácios. Senhora bastonária, os rácios hoje são melhores ou são piores? São melhores ou são piores? É uma questão que lhe gostava de perguntar. Hoje há mais enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde ou há menos do que havia em 2015? E há um segundo lamento que aqui queria deixar, que é a ideia de que nenhuma ordem profissional, nem tampouco a ordem dos enfermeiros, cerceia aquilo que é a legitimidade soberana do Parlamento e dos grupos parlamentares de receber todos os cidadãos, todos os grupos, todos os sindicatos. O Partido Socialista continuará a receber todos os cidadãos, todos os grupos.
Muito obrigado,
que não
Sr.
encontro, deputado. Senhor Presidente, eu gostaria da mesma tolerância.
Está a ter a mesma tolerância.
Não cerceiam o direito do grupo parlamentar do Partido Socialista receber todos os grupos, até aqueles que não encontram nos seus representantes a representação que certamente.
Obrigado, Sr. Deputado. Já teve a tolerância que os outros tiveram. Sr. Deputado Luís Soares, obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as intervenções iniciais e as respostas que foram feitas às várias questões. Creio que foram bastante exemplificativas, principalmente alguns casos que foram aqui levantados pelo Dr. António Araújo. Eu creio que para tentarmos ter alguma produtividade na discussão, convém focarmos no assunto que aqui estamos a discutir. Nós não temos nenhuma dúvida sobre a necessidade de mais profissionais de enfermagem no Serviço Nacional de Saúde. Não temos dúvida nenhuma que existem, os rácios são abaixo daqueles que são os recomendados e que são os internacionais. Não temos dúvida nenhuma sobre a sobrecarga de trabalho de profissionais como enfermeiros, médicos, assistentes operacionais, TSDTs, etc. Mas creio que não é isso que estamos aqui a discutir, na verdade. E para termos alguma concretização sobre o debate, convém centrar-nos naquilo que estamos a discutir e não tentar ensaiar fugas para a frente. Portanto, aquilo que nós estamos a discutir é sobre se uma forma de luta de alguma forma representou perigo e risco para os utentes e se pode ter colocado em causa de forma grave o direito à saúde de muitos utentes. Porque, mais uma vez, reitero aquilo que o Bloco de Esquerda sempre disse sobre o assunto. Não está em causa o conteúdo das reivindicações, não está, obviamente, em causa um direito constitucional inalienável, que é o direito à greve, está em causa o equilíbrio, o balanço entre dois bens jurídicos e dois direitos, sendo que um deles é o direito à saúde e o direito aos utentes terem o atendimento que é necessário ter, principalmente em situações de urgência. E, desse ponto de vista, causou-me alguma estranheza, não estou a dizer que não seja verdadeiro, como é óbvio, mas causou-me alguma estranheza ouvir dizer que não houve nenhuma queixa, nenhuma denúncia que chegou à Ordem dos Enfermeiros sobre a situação. Não estou a colocar em causa isso. Mas houve afirmações públicas do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte sobre cirurgia pediátrica, por exemplo, sobre a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que alertava para situações de urgência que não estavam a ser respondidas por causa desta greve, para a própria Ordem dos Médicos, como aqui já ouvimos. E, portanto, aquilo que eu perguntava era se a Ordem dos Enfermeiros tratou de caso a caso, denúncia a denúncia, porque estas foram denúncias públicas, perceber se estava efetivamente em causa situações como violação do serviço, dos serviços mínimos, se estavam em causa a assistência que é necessária dar, necessário dar a casos de urgência. Porque denúncias e preocupações públicas, todos nós assistimos a muitas, e não são, enfim, de pessoas suspeitas, os administradores hospitalares dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, ordens médicas, etc. Portanto, era preciso perceber se houve também, desse ponto de vista proativo, essa averiguação dos casos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galrice Neto, CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de reiterar aqui a necessidade de apelar, e pensamos que ela estará presente, a esta, a este respeito pelo direito à saúde dos portugueses, sem, obviamente, colocar em causa a necessidade de, precisamente para garantir o direito à saúde dos portugueses, dar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde. E é mentira, e está à vista que é mentira, que as promessas que foram feitas no início da legislatura de que tudo se resolveria e que os recursos humanos eram uma prioridade para este governo, é falso, porque está à vista o clima de conflitualidade com os diferentes grupos profissionais e, portanto, nós gostaríamos, nomeadamente, de apelar à responsabilidade governativa, se ela existe, e ao fim de 4 anos era bom que já estivesse mais consolidada, que, de facto, resolva um problema que nós não temos dúvidas, esta greve cirúrgica coloca graves problemas aos cidadãos, mas também não temos dúvidas que há uma magnitude de outros tantos problemas, a montante, que têm que ser vistos. E eu não posso deixar de aproveitar a vinda da senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros para, a propósito de greves, a propósito de falta de recursos humanos, a questionar sobre o que se está a passar em relação aos serviços prisionais. Porquê? Porque o CDS tem recebido enfermeiros dos serviços prisionais a pedir-nos ajuda, porque estão a fazer horas extraordinárias, atrás de horas extraordinárias, porque o Ministério das Finanças, que manda no Ministério da Saúde, não autoriza avanças. As condições de trabalho são terríveis e as condições de prestação de cuidados são terríveis, e eu gostaria de saber se têm acesso às mesmas informações, e penso que sim, confirmar se são ou não verdadeiras. Não creio que os profissionais estejam a mentir quando nos pedem ajuda, porque efetivamente vão-se esgotar o pool das horas extraordinárias para todo o ano, no primeiro mês. Portanto, isto é um exemplo de boa governação, de preocupação com os cidadãos das prisões que são, obviamente, cidadãos que não de segunda, e portanto eu gostaria de aproveitar a sua vinda para clarificar que informações tem sobre aquilo que está a ser sonegado aos profissionais de saúde que trabalham nas prisões portuguesas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer as informações que foram prestadas pelo Presidente da Secção Norte da Ordem dos Médicos e dos exemplos muito concretos que aqui nos presenteou, e também à Sra. Bastonária. Eu recordaria, não queremos aqui, obviamente, entrar numa discussão se houve ou não houve entrega de... Não é isso, a questão central não é essa, se houve ou não houve denúncias, mas recordava que os estatutos das ordens profissionais, todas elas, contemplam que qualquer ordem profissional pode ela própria instaurar um processo face a declarações públicas que os profissionais da sua área, da sua competência, da qual tem essa função, pode fazê-lo no sentido de averiguar se as afirmações públicas violam ou não violam os estatutos da própria ordem. E, portanto, isso está claro nos estatutos da ordem. E, portanto, a questão que eu tinha para colocar à ordem dos enfermeiros era precisamente isso. Se sendo tornadas públicas, e foram várias, já deram hoje aqui exemplos, o Sr. Presidente da secção da Ordem do Norte também deu aqui hoje, tornou novamente a tornar pública as afirmações que foram dadas em 30 de novembro pela Presidente Lúcia Leite da Associação. E, portanto, a questão que coloco é se a Ordem dos Enfermeiros, perante estas informações, e não tendo, ou se teve, se, algum processo de instaurou algum processo de averiguações destas informações, e se não o fez, se não está a violar aquela que é os princípios que estão na Ordem do Estatuto da Ordem, porque ainda recentemente, e até uma outra ordem profissional, a propósito de umas declarações de uma profissional, estou a falar concretamente da Ordem dos Psicólogos e das afirmações que uma psicóloga fez publicamente num órgão, foi tornado público por um órgão de comunicação social, e estourou um processo de averiguações face às declarações que essa profissional fez, e perguntava à Ordem Obrigado. Dos Enfermeiros se efetivamente está ou não está nos estatutos essa possibilidade e se a Ordem cumpriu ou não esse estatuto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos aqui a segunda ronda e, para finalizar a nossa audição, dava a palavra ao Dr. António Araújo para 5 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu agradeço também as questões e os comentários que foram feitos aqui pelos Srs. Deputados. E vou tentar ser muito breve neste momento, até porque o que hoje estamos aqui a analisar, na minha perspectiva, não é nenhuma guerra entre médicos e enfermeiros. Eu não trago aqui nenhum caso de mau comportamento de enfermeiros. Nem estamos aqui a colocar a questão da violação dos serviços mínimos que foram acordados para esta greve. A questão fulcral neste momento, relativamente à greve cirúrgica, prende-se com as particularidades que essa mesma greve cirúrgica tem. E que tanto tem, sendo uma greve cirúrgica dos enfermeiros, como se fosse uma greve cirúrgica dos médicos. Os serviços mínimos é que têm que ser acordados, não de uma forma abstrata por uns senhores juízes que acordam serviços mínimos como se a greve fosse uma greve normal. Os serviços mínimos têm que ser acordados tendo em conta as especificidades deste tipo de greve. Isto é que é o objeto, é que é o fulcro de toda esta discussão e que levou, como é lógico, a colocar em causa seriamente a saúde de alguns cidadãos. E isso foi reconhecido, e os senhores deputados já falaram aqui, quer pelos senhores enfermeiros, quer pelos senhores administradores hospitalares, quer pela Ordem dos Médicos. É este o objeto. Perguntaram-me se a Ordem dos Médicos vai fazer queixa às entidades competentes. A Ordem dos Médicos pediu relatórios aos Conselhos de Administração sobre o que aconteceu durante esta greve. Eu recebi ontem, e infelizmente foi ontem, o primeiro relatório oficial de um diretor do Bloco Operatório para a Ordem dos Médicos. E a partir daqui iremos tomar as medidas que acharmos convenientes. Mas lembrem-se, e eu sublinho isto, isto não é uma guerra entre médicos e enfermeiros, isto é uma guerra pelo Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma guerra por termos melhores condições de trabalho, por termos mais recursos humanos, por podermos dar melhores ou fornecermos melhores atos de saúde a quem nos procura, aos nossos cidadãos. E, no fim, e para terminar, sublinhar novamente que este tipo de greve é uma greve extremamente particular, nunca tinha acontecido, quer pela sua duração, quer pelo tipo de serviços que eram atingidos, e, portanto, os serviços mínimos deviam ter tido em atenção estas particularidades. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dava agora a palavra à Sra. Bastonária, da Ordem dos Enfermeiros. Tem a palavra, Sra. Bastonária.
Muito obrigada. Bom, eu começo por subscrever integralmente as palavras do Dr. Fernando Araújo.
António,
efetivamente,
Fernando era o seu secretário
peço desculpa, é o irmão, e eu, como gosto muito dele, fugiu-me a boca para o nome dele. Mas, de facto, é um sentimento que nós partilhamos. Isto não é uma guerra entre profissionais de saúde. e é de facto uma luta pelo Serviço Nacional de Saúde. E é evidente que a Ordem dos Enfermeiros, e já o fez várias vezes, reconhece que esta é uma greve atípica, que nunca se tinha feito em Portugal. Isso não quer dizer que a Ordem dos Enfermeiros não tenha estado atenta e não tenha feito tudo, como eu já aqui referi e vou voltar a repetir, para saber se houve ou não perigo para as pessoas. Perigo de vida, porque não estamos a falar de lesar os direitos das pessoas, porque eu já aqui disse, e toda a gente compreende isto, que uma greve é evidente que vai lesar os direitos das pessoas. Infelizmente, é o último recurso, é aquilo que os profissionais jogam mão quando não conseguem negociar de outra forma, e eu acho que toda a gente que está aqui hoje sabe que nem a Ordem dos Enfermeiros, nem os sindicatos de enfermeiros, nem os enfermeiros gostariam de estar nesta greve. E, portanto, era muito mais útil para todos se nós pudéssemos fazer uma negociação séria e se houvesse uma aproximação real entre aquilo que os enfermeiros pedem, e já agora, que eu já disse isto aqui muitas vezes também, pedem, não é de hoje, pedem pelo menos desde 2009, que foi quando lhes destruíram a carreira, e se nós podemos, de um dia para o outro, dar a categoria do enfermeiro especialista, quando durante tanto tempo disseram que não podiam, se calhar também podem dar outras coisas. Se não podem dar a reforma aos 57 anos, se calhar podem dar a outra altura. Agora, toda a gente reconhece que um enfermeiro, devido à carga psicológica, emocional, física que tem relativamente ao seu trabalho, não se pode reformar aos 66 anos. Há profissões que não podem ter reformas aos 66 anos e os enfermeiros são essa profissão também. Há mais, mas é evidente para toda a gente que nós não podemos ter esta idade de reforma. Depois dizer-lhe relativamente às 35 horas, que muito agradecemos a passagem para as 35 horas, mas na verdade os enfermeiros estão todos a fazer 50 e 60 horas por semana. Infelizmente, porque tem a ver com os rácios, e respondendo muito concretamente à sua pergunta, o rácio é exatamente igual, o resultado líquido é igual. Porque como nós temos uma carência tão grande de enfermeiros, aquilo que a Ordem dos Enfermeiros propôs foi que se contratasse 3 mil enfermeiros anos no espaço de 10 anos, custaria 65 milhões de euros por ano, 0,6% do orçamento total para a saúde. Não chegámos aos 3 mil, nem andámos lá perto. No último ano, em julho, contrataram-se 1.100 enfermeiros na altura da passagem para as 35 horas. Ficaram a faltar 700. Houve aqui, com o anterior ministro, o compromisso de que o senhor ministro das Finanças já tinha acedido a contratar esses 700 em outubro. Já estamos em janeiro. Entretanto, veio o anúncio de 450 profissionais. Em pleno pico de gripe, quando os planos de contingência já deviam estar ativados. 450 enfermeiros vai dar para aí um por instituição, mais ou menos. Portanto, seriamente, nós precisamos de contratar mais profissionais. O rácio continua exatamente igual. Fechámos o ano com o Estado, não é o Governo, é o Estado, porque isto todos os anos acontece, com mais de 2 milhões de horas em dívida aos enfermeiros. Outra vez. Porque eles não estão a cumprir essas 35 horas, estão a cumprir 50 e 60 horas, porque objetivamente não há enfermeiros. Portanto, isto para responder muito concretamente à sua pergunta. E relativamente, outra vez, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, se houvesse algum indício, e a Ordem dos Enfermeiros, junto aos Conselhos de Administração, perguntou várias vezes, também junto dos enfermeiros, também junto dos sindicatos, de que tinha havido essa violação, é evidente que tínhamos instaurado um inquérito disciplinar, mas não temos essa evidência e nós temos que confiar nas informações que os conselhos de administração nos dão. Aliás, eu acharia muito estranho se houvesse, de facto, esse perigo de vida iminente para algumas pessoas relativamente às cirurgias por não cumprimento ou violação de serviços mínimos, os senhores deputados não acham que a senhora Ministra da Saúde ou o Governo também não teriam agido? Com certeza que sim, mas daquilo que nós apurámos não encontramos nada e os senhores deputados bem sabem que a Ordem dos Enfermeiros é a primeira a fazer denúncias e a apresentar queixas e a instaurar inquéritos, portanto, tê-lo-íamos feito e não se revelou haver matéria ou factos que fossem suscetíveis de um inquérito disciplinar. Senhora deputada Isabel Galriça Neto, muito obrigada por me dar a oportunidade de dizer aqui o que se passa relativamente às prisões. Vou pedir a tolerância do Senhor Presidente da Comissão. Só
não pode ser muito,
um
tem
minuto,
que ser muito objetiva, senhora,
um minuto, porque
Bastelária.
Acho que os senhores deputados precisam nos ajudar nisto. A situação é um bocadinho mais grave do que aquela que descreve. É que o ano passado faliu uma empresa de trabalho temporário que contratava enfermeiros, a Sojo. A Ordem dos Enfermeiros, na sua senda de fazer queixas, porque assim devemos agir, queixámos-nos a toda a gente. À Ministra da Justiça, à Procuradora-Geral da República, mandámos aqui para os grupos parlamentares, porque estes enfermeiros ficaram sem receber o seu dinheiro daquilo que tinham trabalhado. Entretanto, o Estado contratou a CV Healthcare. A CV Healthcare também deixou de pagar aos enfermeiros no final deste ano e no início deste ano. E, portanto, neste momento, as cadeias só contam com os enfermeiros do quadro, que são, não é os mínimos, é abaixo dos mínimos. E, portanto, tem toda a razão quando diz que vão esgotar rapidamente o plafond das horas a mais, porque isto nem sequer são horas extraordinárias perante a lei, porque as horas extraordinárias existem para fazer face a imprevistos de serviço e carências permanentes. Todos sabemos que não são imprevistos de serviço. Pedimos uma audiência à Senhora Ministra da Justiça, no final do ano passado, que nos respondeu que ia contratar mais enfermeiros no início deste ano para o quadro, o que ainda não aconteceu, e que se calhar mais valia esperar para pela abertura desse concurso antes da audiência. Eu voltei a insistir, voltei a dizer que a situação era muito grave. Ainda ontem recebi mais duas denúncias de dois enfermeiros a trabalhar num estabelecimento prisional, que encaminhei para a Senhora Ministra da Justiça, que encaminhei para o Senhor Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, mas de facto não é possível fazer mais sem enfermeiros e com duas empresas que o Estado contratou, que faliram, receberam o dinheiro, não pagaram aos enfermeiros. Eu acho que isto é indigno, isto é uma vergonha. E para além disso, provavelmente é crime, mas não nos compete a nós avaliar essa situação. Portanto, quando no Orçamento de Estado para 2019 há um artigo que diz que o Estado vai deixar de recorrer às empresas de prestação de trabalho temporário e, portanto, por favor, ajudem-nos a que abram os concursos o mais rápido possível, porque efetivamente, como disse a senhora deputada,
muito obrigado, senhora,
não há cidadãos
concluir,
de segunda.
Temos mais duas audições a
e
seguir.
E tenho muita pena já não poder falar dos lares, mas eu espero que um dia me chamem.
Mas o objetivo era a greve, não era os
lares,
nem era as prisões. Mas agradeço essa hipótese também que tivemos de tratar desse tema. Agradeço aos nossos convidados, ao Dr. António Araújo e à Dra. Ana Rita Cavaco, também bastonárias ligados tanto à Ordem dos Médicos da zona do Conselho Regional do Norte e a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Acho que foi uma boa reunião, ficámos mais enriquecidos e dava por terminada aqui esta audição. Pedi aos senhores deputados para não saírem, porque são dois minutos, temos já os nossos convidados da audição seguinte, portanto temos mais duas audições.